Está começando mais um episódio do OntoCast. Nesse episódio, eu, Glauber Machado, e o camarada Ian Souza recebemos Luiz Felipe Foreste, historiador e mestre pela PUC de São Paulo, além de membro, na mesma universidade, do NETIP, Núcleo de Estudos de História, Trabalho, Ideologia e Poder, para falar sobre a trajetória de Plínio Correia de Oliveira, figura central da TFP, Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, conhecido grupo tradicionalista católico. Mas antes de começarmos, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast, você pode fazer doações a partir de R$1 e ajudar na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$5, você tem acesso ao grupo de apoiadores do Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast para tirar dúvidas, pedir indicações e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$10, além do grupo, você participa das lives do podcast, e a partir de R$20, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de brindes e livros comunistas. Fiquem agora comigo, Glauber Machado, e com os camaradas Ian Souza e Felipe Foreste. Primeira pergunta, aliás, pergunta não, mas eu queria te pedir pelo menos um pequeno esboço biográfico do Plínio Correia de Oliveira.
Olá, boa tarde, boa noite, não sei que horas o pessoal vai estar ouvindo, bom dia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês, sou ouvinte também do podcast, esse trabalho de altíssimo nível que vocês vêm fazendo, e espero poder contribuir aqui um pouquinho com vocês. Meu caro, ó, Plínio Correia de Oliveira foi uma figura ali central do movimento católico brasileiro desde os anos 20 até os anos 90, quando morreu. Ele foi um homem bastante longevo e é um dos símbolos maiores até hoje para certos setores conservadores e reacionários da política brasileira, do movimento monárquico brasileiro, dos tradicionalistas católicos. O Plínio, ele foi um jovem aristocrata, digamos assim. Ele era de uma família rural aqui de São Paulo, sempre criado ali na tradição católica de uma escola mais conservadora, que era plenamente alinhada com a alta hierarquia católica de então, né, da década de 20, 30, 40. O Plínio, muito jovem ainda, ele se forma em direito. Ele vai ser deputado estadual aqui, deputado constituinte, ali nos anos 30. E ele vai ser um escritor e um polemista e um professor. E ele vai ter essa militância dele política desde os anos 30, como eu falei, ele foi deputado. E isso vai redundar, na virada de 59 para 60, na fundação desse grupo, que é, pelo que ele é mais famoso até hoje, que é a TFP, que é a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Nos anos 30, ele começa a escrever textos em jornais católicos. Nos anos 40, ele vai escrever sua primeira grande obra que o projeta irrevogavelmente como um líder conservador, que é o Em Defesa da Ação Católica, um livro de 1943, que vai receber, inclusive, algo que ele se orgulhou durante toda a vida, que é a aprovação papal nos anos seguintes. Esse livro, ele vai tratar do papel dos leigos na igreja, do papel da hierarquia, do que a hierarquia católica, né? Do que para ele era uma divisão importante entre quem pode pensar na igreja, quem deve obedecer na igreja, quem deve ditar normas, quem deve seguir normas. E já nesse livro você vai perceber toda a concepção hierarquizada do Plínio de sociedade. Também por conta desse livro e do que estava acontecendo ali na época, você vai começar a ver um distanciamento entre ele e outros líderes católicos. Ele, ao longo dos anos 50, continua publicando, e em 1959 ele vai publicar, a gente vai voltar depois, óbvio, nesse assunto, mas ele vai publicar a sua obra máxima, que é o livro chamado Revolução e Contra-Revolução, onde ele vai descrever o que ele, como ele vê a história do mundo, na verdade. Um movimento que vai ali da... de um mundo não perfeito, mas da melhor fase que o mundo enfrentou, que para ele é o medievo, onde havia maior comunhão de homem com Deus dentro dos ditames ali da igreja, e até que rompe o que ele classifica como a revolução, que é um movimento contínuo, que vai ter fases. Então ele vai enxergar esse grande fantasma que é a revolução, esse grande movimento na contra-reforma, na reforma protestante, perdão, né? Ele vai enxergar isso na Revolução Francesa, ele vai enxergar isso na Revolução Russa, ele diz que o mundo nunca se livra disso, e logo a tarefa dos conservadores, daqueles dos verdadeiramente tementes a Deus, a Cristo, seria ser contra-revolucionários, seria impedir o avanço da revolução no mundo. Esse texto, que é de 59, o Revolução e Contra-Revolução, acaba funcionando como uma espécie de manifesto de fundação da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a TFP. Esse grupo vai ter um rápido desenvolvimento nos anos 60. Esse grupo vai ser muito importante ali naquela toda aquela movimentação pré-golpe de 64. E aí, pós-64, você tem uma situação... Pós-64 não, mas ali já no final dos anos 60 e no pós-64, você vai ter uma situação interessante, digamos assim, que é o Plínio. Por um lado, você tem um trânsito na América Latina, no Brasil, para esses governos ditatoriais. O Plínio é um, obviamente, um defensor disso desde o primeiro momento. Ao mesmo tempo, você vai ter movimentos de reforma na igreja com o Concílio Vaticano II, né? E depois com o pontificado do João 23, que começa a gerar atritos entre TFP e igreja. E o Plínio se mantém ali como esse líder brasileiro ao longo dos anos 60. Ele, cada vez mais como um colunista de jornais, a partir de 68, como colunista da Folha de São Paulo, ele escrevia semanalmente lá, num jornal de grande tiragem aqui em São Paulo, num dos principais jornais do país. Foi um colunista extremamente longevo da Folha, escreveu do final dos anos 60 até os anos 90, né? Parou de escrever na Folha pouco antes ali de falecer. E o Plínio assume, e a sua organização assumem esse papel de liderança ali desses movimentos conservadores. Ao longo dos anos 70, ele vai ter ali um afastamento com a igreja, tanto depois do João 23, como principalmente no pontificado do Paulo VI, ainda muito caudatário das reformas do Concílio Vaticano II. Esse percurso nos anos 70, que depois a gente detalha um pouquinho mais também, vai fazer com que ele vá tendo afastamentos de algumas lideranças da igreja. Em meados dos anos 70, ele sofre um acidente de carro, um acidente automobilístico, quase morre, fica internado algum tempo, tem que fazer uma pequena amputação ali de alguns dedos do pé, né? Isso acentua no seu movimento uma visão quase do Plínio como uma divindade. E aí você tem uma segunda da ruptura, que além de algumas rusgas com a igreja, né, esse movimento tradicionalista vai cada vez mais, ver o Plínio como essa figura sobrenatural. Ele continua com as suas campanhas, com a sua militância conservadora, com uma coisa que a gente também vai falar um pouquinho depois, com uma defesa do status quo, apesar de todo o discurso de volta ali ao medievo. O Plínio é um defensor daquele capitalismo posto no momento. Isso se prolonga até os anos 80. Nos anos 80, já um pouco no ambiente da redemocratização ainda caudatário do papado do Paulo VI na igreja, a TFP começa a ser mal vista, inclusive em algumas meios dentro do Brasil. Ela sofre no Rio Grande do Sul uma CPI, por exemplo, para investigar questão de aliciamento de menores dentro da instituição e da formação de uma quase que de uma milícia. O Plínio perde um pouco de prestígio e é um momento também onde a TFP acaba ganhando prestígio internacional. E isso é uma coisa que, se der tempo, depois a gente pode falar também, como essa organização hoje tem braços ali no leste europeu ou mesmo na Península Ibérica, né? Como esse ponto aí foi importante para isso. Mesmo assim, a instituição é forte e o Plínio segue como líder em conteste dela até 1995, quando morre. Aí essa associação vai ter alguns filhos, alguns legítimos, alguns bastardos, né? Talvez o filho semilegítimo mais visível dela seja a Associação Arautos do Evangelho, que foi até pouquíssimo tempo atrás tocada pelo Monsenhor João Cladias, que era um secretário pessoal do Plínio desde os anos 70. Esse é mais ou menos o percurso do Plínio, um percurso que longo, mas muito coerente. Então, se na década de 40 ele estava defendendo a formação de uma elite ali para dirigir a massa cristã, e que essa elite deveria ter a hierarquia da igreja, um grupo douto, do qual previsivelmente ele faz parte, e a massa, né? A massa não, porque ele odiava esse termo, o rebanho, né? Ele vai terminar ainda nos anos 90, onde ele escreve um livro só sobre a nobreza, e que, parodiando ali a máxima do João Paulo II, que também era um conservador, da opção preferencial pelos pobres, o Plínio vai cunhar a expressão opção preferencial pelos nobres. Esse é um pouco o percurso de vida do Plínio.
Continuando aqui com a discussão, então, Felipe, você fez uma breve exposição da biografia do Plínio Corrêa de Oliveira, né? Que foi líder de um dos movimentos assim, mais reacionários da história brasileira, que é a TFP, a Tradição, Família e Propriedade, e escreveu diversos panfletos, livros que continham a sua visão de mundo. E agora, partindo uma melhor especificação da atuação do Plínio Corrêa de Oliveira e a influência que ele tinha no movimento católico, mais especificamente no movimento anticomunista brasileiro, eu queria que você explicasse melhor para a gente como foi a atuação dele no movimento católico, como foi o papel dele no movimento católico sua juventude.
Ian, o que a gente vai chamar de movimento católico ali nesses anos 20, nesses anos 30 depois, claro que depois isso vai se diversificar um pouco, né? É aquele grupo que se reúne a princípio dentro de um centro de estudos, um centro de intervenção, que é o Centro Dom Vital, que inclusive era uma homenagem ali a um bispo já conservador, né? E esse centro tem uma visão do catolicismo que naquele momento está alinhada com certos movimentos europeus que pregam uma teologia de volta ao passado, uma teologia conservadora, uma teologia com uma visão tomista, a leitura que eles fazem ali, de raiz tomista, de subordinação do povo, da massa à elite do pensante, né? O Plínio, inclusive, ele, para exemplificar um pouco isso, ele faz no Em Defesa da Ação Católica, que é o grande livro que ele escreve, intervindo nesse debate ali em 43, ele usa um exemplo que ele tira do São Tomás de Aquino, né? Ele fala, pensa numa sala de aula, onde na sala de aula você tem o professor. O professor é o mestre do saber e ele vai passar esse saber aos alunos, aqueles ali que não têm luz. Eventualmente, o professor pode escolher um aluno repetidor, né? O aluno repetidor é um bom aluno, é o melhor da sala, é aquele que pode conduzir, é o monitor da turma, é aquele que pode conduzir alguma coisa lá dentro, mas ele só está autorizado, porque pelo saber do professor, ele nunca pode passar além do professor, mas ele tem ascendência frente aos colegas. O Plínio enxergava o movimento católico como esse aluno repetidor. Então, ele vai estar sempre ligado ao clero, né, que vai fazer o papel do professor. O conhecimento, obviamente, é a igreja, né? O clero pode passar isso para a massa. E você vai ter um grupo de elite ali que é capaz de entender e traduzir o que o professor fala, mas sempre subordinado à igreja. Então o Plínio ingressa no movimento católico dentro dessa, dessa visão. Só que ali nos anos 30 e depois nos anos 40, você vai ter outras figuras, também que vêm de um momento conservador, que começam a ver que os leigos podem ter outra função. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho também sobre o Alceu Amoroso Lima, né, o Tristão de Ataíde, mas começa a ter uma diferenciação entre católicos leigos, que entendem que podem liderar esse movimento, e católicos leigos que entendem que têm que estar subordinados à hierarquia da igreja. O Plínio se inscreve nesse segundo momento. Então ele primeiro, como eu falei antes, ele se candidata a deputado, ele é eleito deputado ali nos anos 30, e depois que, inclusive com o Estado Novo, isso chega ao fim, ele vai se voltar muito à escrita, à elaboração, e ele escreve esse livro em defesa da ação católica, que é, em 43, que é, de certa forma, uma resposta ao livro do Alceu de Amoroso Lima, que era o Pela Ação Católica, que é o Elementos da Ação Católica, que é de 1938, e nisso Plínio vai fazer uma grande contraposição. Então, a Ação Católica ele começa pelos aspectos jurídicos. A Ação Católica tem que ser subordinada à Igreja. Aí ele vai analisar algumas coisas que ele entende como erros doutrinários na condução da Ação Católica, né? Ele vai analisar também uma encíclica do Papa Pio XI que falaria, no entendimento do Plínio, sobre os critérios para alguém estar no movimento católico. Outra coisa que o Plínio entende: não é qualquer um que pode estar no movimento católico. Qualquer um, evidentemente, pode ser da Igreja, desde que cumpra ali seus mandamentos, né?
Sacramentos,
Tome
a comunhão.
Desde que cumpra aqueles mandamentos que os bons católicos ignoram, muitas vezes.
Sim.
Mas dentro de toda essa hipocrisia, aí vocês cortam se quiserem, mas dentro de toda essa hipocrisia, o Plínio defende ali os mandamentos, só que não é qualquer um que pode que cumpriria essas regras para entrar no movimento. O que ele está falando, traduzindo em bom português? Um cara que é ignorante, um cara que é pobre, portanto não estudou, né? O iletrado, esses caras nunca poderiam estar efetivamente no movimento católico. O Plínio é, desde os anos 30, e isso vai começar a criar diferenças com outros líderes, aí ele é um elitista. E ele vai morrer elitista. Elitista, eu não estou falando só no sentido de adjetivação, como a gente diz hoje, às vezes, de certas pessoas de nariz empinado, que elas são elitistas. Não, o Plínio ele tem uma formulação, ele tem uma definição do papel das elites como grupo dirigente. Elite é um grupo qualitativamente melhor do que quem dirige e tem que assumir papéis qualitativamente melhores, né? Se tem uma coisa que para o Plínio é abominável, é a igualdade, né? Ele entende que não há igualdade, isso ele vai pôr ali no Revolução e Contra-Revolução. Não há igualdade no Reino dos Céus. O Reino dos Céus é extremamente hierarquizado, né? De Deus para suas manifestações como Filho, Espírito Santo, dos anjos, e aí os anjos são extremamente hierarquizados. Então, a hierarquia é um fato da vida por criação divina. Então ela tem que ser preservada no reino terrestre. Né? Ele não usa essa expressão reino terrestre, né?
É uma cosmovisão aristocrática mesmo, né?
Do
mundo humano e do mundo pós-mortem, né? Do mundo espiritual, né?
O Plínio, ele vai se, entre aspas, livrar de um problema que se coloca outros líderes do movimento católico ali, que estão lendo, bebendo no humanismo francês de matriz teológica de então, que é que o Plínio, ele nunca precisa se ver com a questão da igualdade, porque para ele a doutrina cristã nunca foi de igualdade. Então, a explicação da pobreza, por exemplo, ele se livra disso em termos teológicos muito facilmente, né? Não, porque uns são melhores, outros são piores. Uns são escolhidos, outros não são, né? Então ele nunca precisa dar resposta, como você vê alguns cristãos ali de muito boa fé, mas que ficam presos no limite da religião exatamente porque não conseguem responder essas questões, né? O Plínio se livrou disso desde muito cedo. Ele nunca tentou responder essas questões. Para ele, o mundo hierarquizado, dividido, com ricos e pobres, com generais e soldados, com gente que manda e gente que obedece, sempre foi o mundo mais perfeito possível. O problema era um mundo igualitário. E isso, né, para pegar o gancho aí da atuação do Plínio no movimento católico, também fez com que ele tivesse um diferencial, né, ele, o grupo dele, dos quais eles cobraram, inclusive, outros líderes no futuro, que é a sua relação com movimentos ali nos anos 30 e 40, como o integralismo aqui no Brasil, ou como o nazifascismo na Europa, que foram, e obviamente, né, qualquer movimento comunista, que aí ele execrava isso da forma que podia, ao passo que algumas lideranças que depois se tornaram lideranças extremamente progressistas dentro da igreja, como Dom Helder Câmara, por exemplo, viram o integralismo ali com, digamos, bons olhos no começo, ou viram vários desses movimentos como possibilidade de mudança, o Plínio e seu grupo sempre rechaçaram esses movimentos desde o primeiro momento. Porque para o Plínio, o que juntava integralismo, nazismo, comunismo, era o fato de serem movimentos de massa. Então, para o Plínio, era execrável tanto uma revolução, uma greve liderada por comunistas ou anarquistas, como era execrável um comício, né, nos anos 30 liderado pelos nazistas na Alemanha. Porque a massa não tinha que estar na política para o Plínio, nunca teve que estar. Isso, quando a gente falar, talvez mais à frente, de como era a atuação da própria TFP. A TFP, hoje, ela adoraria, acho que talvez, fazer notas de repúdio, abaixo-assinados pela internet, porque a TFP, ela foi um dos grupos no Brasil, o grupo no Brasil, que começou com esses abaixo-assinados de massa. Então, temos que ser contra o divórcio, como o Plínio vai ser ali nos anos 60 e 70. Então, o seu grupo ia às igrejas, usava os meios postais, fazia abaixo-assinados de milhões de assinaturas e entregava às autoridades. Mas o Plínio também nunca pensou em, sei lá, vamos fazer uma marcha em tal lugar. A massa não é para se juntar, ela tem que ser sempre muda, ela pode servir como número, pode servir como instrumento de pressão, mas guiada pela elite, né? E aí não precisa dizer que os grupos que ele formou, como a TFP, se prestavam a ser a elite. Mas deixa eu voltar ali para falar da atuação dele no movimento católico, né? Acho que a gente está falando ainda nos anos 20, 30, depois nos anos 40. Depois que ele publica o Em Defesa da Ação Católica, ele ganha uma proeminência dentro desses grupos conservadores, e é através dessa proeminência que o Plínio vai conseguir publicar no jornal da Arquidiocese de São Paulo, aqui, durante os anos 50, né? Que ele vai conseguir fundar um jornalzinho próprio, que é o embrião ali da TFP. Jornalzinho, eu tô falando até em termos de tamanho, né, não menosprezando, embora obviamente eu não tenha nenhuma opinião favorável, mas um jornal, por ser diminuto mesmo, ele fazia esse jornalzinho, e isso vai possibilitar que ele arregimente esse grupo, que vai dar na Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a TFP, que aí é um segundo momento, é a atuação do Plínio pós anos 50, que, óbvio, a gente, lato senso, também pode falar de movimento católico, mas acho que quando a gente está falando movimento católico, juntando com ação católica, a gente está pensando ali mais num contexto até a década de 40, 50.
Entendi. Não, perfeito, perfeito, Felipe. E é engraçado essa questão que você falou dos bons católicos, né? De existir um tipo de católico que poderia participar do movimento, né? De leigos, porque hoje em dia, quando a gente vê quem segue, né? Quem tem algum apreço pela figura do Plínio, são católicos ultratradicionalistas, sedevacantistas, né? Que se colocam até contra a Santa Sé, né? Falam que a igreja é governada hoje em dia por antipapas, né? Isso eu não sei, porque eu não sou teólogo ainda bem, inclusive, mas eu não sei se isso é heresia, se isso é apostasia, mas errado tá. E esses são os bons, né? Mas, então, continuando, você tinha tocado na figura do Tristão Ataíde, que é um grande nome, né, do catolicismo, e ele, frente ao Plínio, ele é um progressista, né? Ele é um, 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 um A gente poderia dizer que ele está à esquerda do Plínio e que por isso eles tiveram uma rixa, né? O Tristão de Ataíde, que é cujo nome é o Alceu de Amoroso Lima, né? Ele conheceu Plínio, apesar de mais velho que o Plínio, já nos anos 30. O Plínio, deputado constituinte e tudo, né? Aliás, o Plínio, eu imagino que até nos anos... antes dos anos 30, na verdade, né? Nos anos 20 mesmo, ele conheceu o Plínio por causa, né? O jovem Plínio já tinha já estava construindo já estava se construindo enquanto personalidade dentro das fileiras católicas. Eu queria que você comentasse essa rivalidade entre os dois, como é que ela foi, quais foram os pontos dela.
Eu tô uma coisa, uma das dos grandes prazeres de estar gravando aqui hoje com vocês é que eu acabei recuperando alguns dos meus livros aqui. Quando eu comecei a pesquisar sobre o Plínio, eu obviamente fiz uma coleção imensa. Hoje eu acho que eu tenho o duvidoso prazer de ter tudo que ele publicou. E eu tava aqui pegando um livro.
A casa é cheia de revista dos Arautos do Evangelho, apóstolo.
Cara, agora que eu tenho um armário aqui. Eu tenho uma professora, isso depois vocês cortam se quiser, mas eu tenho uma professora lá da PUC, professora Ivone, que ela mora muito perto do que era a sede dos Arautos, do que ainda é, né? Então ela recebia essa revistinha desde sempre. E aí quando ela soube que eu estudava, ela começou a periodicamente falar, passa aqui na minha casa que eu tenho um pacote pra você. E aí eu ia colecionando revistas e revistas dos Arautos, né? Eu tenho uma bibliotequinha aqui conservadora que amanhã depois tiver um golpe e invadirem a minha casa, eu vou deixar ela na frente pra eles pensarem que eu sou do grupo.
Eu sou um católico infiltrado no meio da esquerda.
Exatamente, eu não sou isso não. Mas eu tava até abrindo aqui o livro do Roberto Di Mattei, que é um historiador italiano, vivo, inclusive é um dos caras que lidera hoje esses movimentos, né? Ele é um especialista em Vaticano e que lidera esses movimentos para dizer que a igreja está usurpada, porque afinal o Papa real é o Bento e que o Francisco ele é um antipapa. E eu queria ver se ele tinha aqui se eu achava aqui quando que o Plínio efetivamente conheceu o Tristão, quando conheceu o Alceu. Eu não sei se foi ainda nos anos 20 ou nos anos 30, mas o fato é que nos anos 30, né, eles conviviam ali, se conviveram, debateram e começaram a se antagonizar. Eu não sou especialista no Alceu, mas ele é uma figura, acho que até de... ou pelo menos há alguns anos era uma figura de mais destaque que o Plínio. E ele é alguém que certamente hoje em dia, se você pegasse esse grupinho que está no poder, diriam que o Alceu é um comunista. Tudo bem que qualquer coisa, né,
que da pensa
direita pra cá, é comunista. Mas o Alceu certamente seria. E ele teria, e acho que desperta mais birra ainda em certa direita, porque ele é, para grande parte desses grupos, um traidor. Porque o Alceu, ele parte de uma perspectiva de direita, né, conservadora, muito próxima ao Plínio. Se você pegar eles no começo da militância, eles não são tão distintos assim. E se você pegar o Alceu ali já no final da vida dele, ele e o Plínio são antíteses dentro do movimento católico, dentro do que é pensar ser católico. E essa rivalidade começa justamente no seio da Ação Católica. Porque nesse momento o Alceu ainda não pode ser dito um adepto da teologia liberal, como ele vai ser entendido mais pra frente, mas ele já começa a perceber uma coisa. A força viva da igreja, né, e do movimento católico deveriam ser esses leigos. Né? Se o movimento católico é uma associação de leigos, né? E, cara, a gente precisa pensar, a gente precisa atuar, as pessoas precisam agir, as pessoas precisam ter voz dentro da igreja, né? Se a igreja é mesmo comunidade, e aí o Alceu acaba tendo muito... muito embasado nesse humanismo francês, nesse humanismo de base teológica francês, se a igreja é comunidade, os leigos, eles têm que opinar, eles têm que dirigir os rumos da igreja. E isso começa a criar problemas entre os dois, E o Alceu, ele teoriza sobre a ação católica antes do Plínio, né? Ele vai escrever dois livros aí nos anos 30, e o Em Defesa da Ação Católica, né? O Plínio tá fazendo defesa frente a quem? Claro que ele vai pôr ali uma defesa contra todos os hereges, ele não usa esse termo, mas contra todos que querem desvirtuar a ação católica. Mas a defesa principal é frente ao outro grande teórico, que é o Alceu de Amoroso Lima, né? O Alceu, ele só não é mais importante na trajetória do Plínio, e aí é uma leitura minha, né? Ele vai ter esse distanciamento muito grande nos anos 40, 30, 40, e o Alceu só não é um adversário do Plínio para a vida toda, porque por conta do tamanho que a TFP toma e por conta de outros locais sociais que ela tem que intervir, o Plínio vai conseguir despertar outros antagonistas durante a vida, né? E ele mesmo elege outras pessoas para bater, para desafiar. Então, vão ser sempre a sombra dos comunistas, vão ser os católicos, os falsos católicos, os católicos que não são tradicionalistas, e vai ser, e isso é o mais louco na trajetória do Plínio, que começa ali na década de 40, fazendo toda uma defesa da hierarquia da igreja, vai ser, de alguma maneira, a igreja católica. E ele vai ter alguns duplo twist escarpados, argumentativos, o Plínio, exatamente para conseguir ser um defensor da igreja sem ter que defender a hierarquia. Porque até os anos 50, até a ascensão do João 23, o Plínio está em plena comunhão com a igreja, né? Os papas Pio lá, né? Pio X, Pio XI, Pio XII, refletem muito bem o que o Plínio pensa. Ou, né, você pode dizer que ele reflete muito bem o que esses papas pensam. Com a renovação teológica trazida pelo Concílio Vaticano II, você começa a ter um afastamento pela igreja, e o Paulo VI, que vai ser o papa que assume ali depois, que é o papa dos anos 60 e depois dos anos 70, que assume depois do João 23, ele é o grande papa que o Plínio antagoniza, né? Ou que se antagoniza com o Plínio, de alguma maneira. Por que o Paulo VI, ele é lido hoje pela historiografia que estuda isso, como aquele cara que desagradou todo mundo? Então você tem um grupo que diz, não, o Paulo VI foi um gênio, num contexto de guerra fria, num contexto de perda de fiéis, de revolução de comportamentos, de pós-68, o Paulo VI conseguiu andar durante todo o seu pontificado, contemplando os dois lados e andando ali em gelo fino. Obviamente, tanto quem é mais conservador quanto quem é mais progressista vai ter uma leitura mais cética do Paulo VI. Então vai dizer, pô, esse cara era um, né, um cara que ficou ali no meio do caminho, que não tomou posturas firmes e que conseguiu desagradar todo mundo, né? E desagradava muito Plínio, porque o Plínio achava que o Paulo VI era a infiltração da fumaça de Satanás na igreja. Porque
engraçado que essa frase é do Paulo VI, não é? Que faz referência ao fumo de Satanás.
O Paulo VI, ele fala acho que num discurso lá, que ele tinha a impressão que por alguma fresta aberta pelo Concílio Vaticano II, tinha entrado a fumaça de Satanás na igreja. E essa foi só uma das muitas frases que o Plínio, do Paulo VI, que o Plínio usou contra ele, né? Então, nesse momento, para retomar um pouco ali o que você tinha me perguntado do Alceu, o Alceu perde protagonismo nos embates com o Plínio, ou o Alceu deixa o Plínio de lado, e o próprio Plínio deixa o Alceu, porque o Plínio estava tendo que brigar, embora ele jure, né? Ele sempre dá um jeito de dizer que ele é fiel à igreja. Então ele inclusive faz uma comparação ali entre Paulo e Pedro. Para Plínio, ele era como Paulo, o apóstolo, né? O apóstolo não, o convertido lá, o que era Saulo e virou Paulo, que é tido na igreja como São Paulo.
O apóstolo Paulo mesmo.
Isso.
O 13º, né? O 13º.
O agregado.
Chegou depois e botou banca ainda.
O Plínio, ele se punha como Paulo quando ele pegava uma passagem ali bíblica. Então, o Plínio era como Paulo quando resistiu a Pedro, né? E, obviamente, Pedro, pela tradição, era o Papa, né? Então, ele se punha como... O Plínio, ele sempre foi muito prepotente. Então, ele se punha como um São Paulo resistindo a São Pedro, né? E, nesse contexto, meio que a rivalidade com o Alceu esmoreceu, porque o Plínio estava brigando com outras pessoas. Mas, se você pegar, principalmente, o começo da atuação do Plínio ali, o Alceu é o grande... primeiro aliado e depois o grande nêmesis dele.
Antes de partir para a próxima pergunta, eu gostaria de ressaltar que há uns aspectos contraditórios do Encontro de Oliveira em relação mesmo até a própria religião cristianista. Primeiro porque ele defendia no início dos anos 30 uma obediência restrita à hierarquia da igreja. E segundo, e claro, isso mudou completamente depois do pontificado de Paulo VI, aí a hierarquia tornou-se, como posso dizer, o último dos pontos defendidos pelo Encontro de Oliveira. E também uma característica pessoal que você ressaltou, Felipe, que é principalmente a próxima prepotência do Plínio Corrêa de Oliveira. Mas enfim, então, você falou, né, da rivalidade com o Alceu de Amoroso Lima, né, o papel que o Plínio teve na ação católica. Agora eu queria que você comentasse mais especificamente sobre o conteúdo do escrito que surgiria muito depois da saída do Plínio Corrêa de Oliveira da ação católica, que é em defesa da ação católica. E como foi essa recepção desse escrito no movimento conservador dentro da Igreja Católica, por assim dizer?
Cara, até quero abrir aqui para ler para vocês. O Em Defesa da Ação Católica, ele acaba sendo um marco para o Plínio, para papel de liderança do Plínio, por dois grandes motivos. Um é o texto em si, e aí, como eu falei, ele faz um contraponto ao Alceu, né? E, até que quero abrir aqui para ler para vocês, e ele faz não só ao Alceu, ao Tristão, como ele faz um contraponto ao que veio a se tornar a linha dominante dentro da ação católica, que era uma participação, digamos assim, qualificada dos leigos. Como o Plínio fazia um contraponto, e como ele tinha ali já nesse momento todo um... Se há uma coisa que se tem que reconhecer do Plínio, com toda a sua prepotência, com todas as contradições que eu enxergo e tenho certeza que vocês enxergam, é que o Plínio, ele... Hoje a gente tem alguns líderes, talvez conservadores, que a gente se depara pelo próprio momento, que são bastante toscos na forma de se expressar. O Plínio nunca foi tosco, né? Quando ele escreve o Em Defesa da Ação Católica, ele é um livro ali concatenado, ele é um livro que consegue dar historicizar mesmo como o movimento tinha se formado, ele consegue historicizar como a igreja interagiu, quais são os documentos pontifícios ao longo do tempo, né, que vão aprovando ou desaprovando aquilo. Ele tem todo aquele estofo tomista que eu comentei com vocês. Então o texto, ele é muito bem estruturado, e ele oferece elementos para esses conservadores se escorarem. O outro fato, cara, é que acabou sendo... E o Em Defesa da Ação Católica, ele segue uma certa tradição cristã que existe até hoje, e você vai ver isso até hoje em livros de movimentos mais conservadores, mas não só. Se você pegar Bíblias, edições da Bíblia, você vai notar que sempre se busca ter a autorização de uma autoridade eclesiástica para imprimir aquilo. E o Plínio se cerca desses cuidados, né? E quem faz a autorização, o tal do imprimatur, é o Dom Antônio Castro Maier, né, em 1943, dizendo que o livro podia ser impresso. O livro, ele vai ter um outro trunfo, que é por conta, inclusive, hoje a gente chamaria de um lobby desses movimentos conservadores, né? E por conta daquele cenário mais aderente que ele tinha na cúpula da igreja, em 1949, o livro vai receber uma aprovação papal. Então, há uma mensagem do então secretário de Estado substituto do Vaticano, dizendo que o Papa tinha lido e entende que o livro, né, tinha sido inspirado marcado por uma questão, toda uma dedicação e piedade filial. O Santo Padre entende que o livro foi feito com, né, aprimorado cuidado e aturada diligência, faz alguns elogios, né, e regozija-se em oferecer uma bênção papal ao livro. Aí, cara, isso virou um trunfo do Plínio. Ele vai falar dessa bênção, porque era um desempate no debate. Olha, um lado escreveu isso, um lado escreveu aquilo, e o Papa veio aqui e disse que o meu merece a bênção. Então, embora isso não seja algo para virar o jogo ali no movimento, né, dá uma autoridade moral ao Plínio, né, que vai ser importante, inclusive, na montagem da TFP, que o grupo que segue as diretrizes da igreja em relação ao movimento católico é o do Plínio. E aí tem uma coisa que é quase anedótica nessa bênção, né? O livro é de 43, ela foi ofertada pelo Vaticano em 1949. O então secretário de Estado estava afastado, né? E coube ao secretário substituto assinar a bênção. O secretário substituto era o bispo Giovanni Battista Maria Montini, que vem a ser, muitos anos depois, não tantos, né, mas 30 anos depois, o Papa Paulo VI, com quem o Plínio vai ter todas essas tretas.
Não, eu fico pensando, como é que foi, ficou a cara do Plínio quando morre o Pio XII e entra o João XXIII? Sabe, eu sempre penso assim, gente, como é que os católicos ultraconservadores ficaram? Mas isso é pano pra manga pra outro debate, mas...
Mas você sabe que isso é uma questão interessante, porque o João XXIII, ao contrário do Montini, né, que é o Paulo VI, uhum, o Montini que assume ali, em 63, depois que o João XXIII morre, era um velho burocrata, um velho, não tão velho, mas era um antigo burocrata de carreira do Vaticano. Então ele é uma escolha muito pensada para ser esse meio termo. O Roncalli, que é o João XXIII, ele foi meio que um ponto fora da curva, porque você vinha numa escalada de papas muito conservadores ali desde do pós-Leão XIII, e até hoje é difícil entender por que todo esse conservadorismo parece que em algum momento dá uma respirada e fala, meu, a gente tem alguma coisa a fazer aqui, e elegem um cara sem grandes pretensões, que é o João XXIII, é um velhinho, né, que era
que morreu muito rápido.
Ele morreu muito rápido, mas ele morreu já com 80 anos, é que ele foi eleito já mais velho. E aí o João XXIII, contra muitas expectativas, convoca um concílio, né? E o contexto de fundação da TFP é bem esse, é o começo do pontificado do João XXIII, onde os caras estavam ainda tentando entender, né, para que lado a banda ia tocar. Então, embora, obviamente, o Plínio, se você for pegar em termos de proposições teológicas, o Plínio se afaste mais, na minha leitura, do João XXIII do que do próprio Paulo VI, a ruptura foi se dar, porque mesmo o concílio prosseguiu, né? A ruptura foi se dar com o Paulo VI e não com o João XXIII, que seria, entre aspas, o mais, né, o mais progressista. A gente tem que ter muito cuidado para usar progressista para falar da Igreja Católica, né? Mas o João XXIII seria mais progressista, digamos assim.
Não, mas definitivamente, né? Assim, em comparação com os outros. Até reaproximar de países socialistas, né? Ele parece que a dobradinha João XXIII e Paulo VI teve uma... Eles fizeram uma aplicação da Ostpolitik, né? Alguma coisa assim. Ficaram mais de boa, né? Para depois vir o João Paulo morrer em um mês e chegar o polonês, né? Não, mas isso também é outro.
Assim, a gente pode até falar do Plínio nesse contexto. Ele tinha verdadeiro ódio ao secretário de Estado do Vaticano, né, do pontificado do Paulo VI, porque era um secretário que ia por essa linha pragmática de reaproximação, né, e o Plínio fala, mas esse cara é um enviado do demônio, como assim reaproximação com os países comunistas, ou aproximação aqui com governos, que pro Plínio eram comunistas, né, de esquerda na América Latina, como assim se conversa com essas pessoas? né?
Que tipo de satanismo é esse, né?
Que tipo de satanismo é esse? E tem uma coisa que acho que vale a pena citar. O Plínio sempre teve essa questão... obviamente, falar que ele tem uma questão metafísica chovendo molhado. Mas ele sempre teve essa questão do mal, do satânico, infundida no seu pensamento. Mas depois que ele sobreviveu ao acidente de carro, né? Pode parecer até uma interpretação meio chula, mas a impressão de fora é que isso realmente lhe subiu a cabeça. Que realmente ele começou a acreditar que, olha, Deus me salvou, né? Eu devo ser alguma coisa mesmo. Quem tá contra mim é enviado do demônio. E ele começa a... Ele traz muito pra si essa parte mais metafísica mesmo, mais de demonologia dentro da TFP.
Eu queria comentar mesmo todo esse perfil do Plínio Corrêa de Oliveira daria um belo papel de um vilão de novela mexicana.
Cara, ele tem... O Plínio, é engraçado isso, porque ele era um... No começo, depois do acidente, ele virou um senhorzinho mais magrinho. Mas no começo, ele era um homem forte, alto, bem gordo, assim. Ele parece, às vezes, o rei do crime dos quadrinhos, né?
Ah, ele é careca, é mesmo.
Eu vi umas fotos antigas dele, eu falo, cara, é perfeito.
Ele e aquele integralista lá, o Gustavo Barroso também.
Sim. Eles parecem que gostam de fazer um papel meio sinistro mesmo.
É o Fester Adams, né? Assim.
Cara, por aí.
Enfim, acho que o Gabriel vai cortar essa parte. Então.
Ah, não precisa não.
Não precisa porque é mesmo, né?
Com certeza.
Enfim, vamos continuar. Então, Felipe, depois de você expor o conteúdo, né, desse escrito em defesa da nação católica, eu queria agora que você falasse mais especificamente como surgiu a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a TFP. Enfim, como foi o surgimento da TFP, e qual foi a atuação dessa organização no movimento anticomunista brasileiro?
Ian, você sabe que a gente já comentou dele aqui hoje, o professor Rago, que foi inclusive meu orientador no mestrado, quando eu estudei o Plínio, e ele nas suas aulas, são sempre aulas bastante longas, e às vezes ele explica, dá ali 2 horas de aula, né, ele brinca, bom, agora a gente vai começar. Então, tudo isso que eu falei, agora a gente vai começar, porque eu acho que tudo isso é um pouco o que prepara para toda a ação do Plínio ali nos anos 20, 20 é marginal, né, nos anos 30, 40, 50, né? Ela, de certa forma, ela vai preparar, ela vai conduzir para o grande instrumento de intervenção que o Plínio teve na realidade, que foi, né, na realidade brasileira, que foi a TFP. A TFP, cara, ela vai ser fundada em 1960. E o grande movimento, perdão, o grande manifesto de fundação da TFP, que depois, acho que na sequência eu até posso falar um pouquinho mais pormenorizadamente dele, é o Plínio escrever um livro, que primeiro foi publicado em formato jornal, na verdade, depois saiu como livro, que é o Revolução e Contra-Revolução. Com todo aquele arcabouço que o Plínio já tinha, com todo o grupo que ele foi juntando, eu esqueci de falar uma coisa também muito importante, né? Um outro pilar desse grupo de leigos era sua devoção ao marianismo. Então, esse grupo que vai dar na TFP, ele tem como outra base, além do conservadorismo, serem grupos de devotos de Maria, né? A Mãe de Cristo, Nossa Senhora, né? Essa devoção mariana, ela vai tomar uma forma muito conservadora, principalmente usando o... É complicado talvez para um não fiel falar, mas os católicos, eles vão entendendo ali essa figura de Maria com muitas manifestações. Então são as várias Nossas Senhoras que eles veneram. E uma dessas manifestações, que acaba sendo muito cara ao Plínio, e em geral...
É a portuguesa.
É, exatamente.
É a de Fátima.
É a de Fátima. Que ela é muito cara aos conservadores em geral. Porque pela história ali, né? Ela aparece em 1917, né? Para pobres portugueses, né? Então ela tem ainda a vantagem de ser uma devoção facilmente aclimatável para o Brasil, pela questão, né, da língua, do que se escrevia lá. E mesmo de uma questão de um pastorzinho ou três pastorzinhos portugueses são uma figura que não é estranha ali para aquele grupo, né, de falantes de português no Brasil, né, e tão europeizado como eram esses. E ela é uma devoção que aparece ali em 1917, ano da Revolução Russa, para dizer, para revelar segredos e para dizer que, por fim, o seu sagrado coração triunfará, né? O que sempre foi lido como, por fim, né, a União Soviética será derrubada, por fim o comunismo será aniquilado, né? Então, sim, esse marianismo, né, que já tinha todo um ambiente conservador, né, essa aprovação do seu entendimento ali do papel dos leigos na igreja. E o contexto dos anos 50, né, que é um contexto bastante agitado, não só fora do Brasil, como no Brasil mesmo. Pensa que você está ali no contexto dos anos do Juscelino, né? Você está num contexto pós-Vargas, mas mesmo antes disso, você tem uma agitação das massas trabalhadoras em diversos momentos. Você tem tentativas de golpe nos anos 50, pelo menos duas ali no próprio governo do Juscelino. Você tem aquele udenismo que já graça ali e que vai, entre aspas, dar resultado nos anos 60. Então você tem todo um caldo para o surgimento desse grupo conservador. O que que, entre aspas, faltava? Era essa sistematização do aonde queremos chegar. E o Plínio faz isso no Revolução e Contra-Revolução. Ele dá essa história do mundo segundo Plínio Correia, os principais movimentos ocorridos e a obrigação de todo católico, ser contra-revolucionário. Ou seja, se contrapor ao movimento incessante, que o Plínio compara a um incêndio na floresta, da revolução. Então você precisa de um grupo de elite, devoto, mariano e contra-revolucionário. É aí que surge a TFP. A TFP, como movimento, ela surge ali com um punhadinho de homens católicos, brancos, de meia-idade, um ou outro mais jovem, na verdade, né, para defender esses ideais. E ao longo dos anos seguintes, isso já na década de 60, o Revolução e Contra-Revolução é de 59, a TFP já é de 60, né? Ela vai muito rapidamente tendo um engajamento social, porque você tem aquele contexto ali que vai acabar redundando no golpe de 1964. Antes disso, você tem o contexto de queda de presidente, né? De renúncia de presidente, de golpe parlamentar, né? Da plebiscito para a volta da legalidade, das reformas de base postas na pauta. Então, em 1960 mesmo, o Plínio vai escrever um livro, né? Ele vai escrever um livro em parceria com um economista chamado Luiz Mendonça de Freitas, com o Dom Antônio de Castro Maier, que era bispo de Campos, né? Um prelado aliado à TFP, que vai ser aliado ali até os anos 80. O Dom Geraldo de Proença Sigô, que é bispo de Jacarezinho, esse sim vai romper com a TFP ainda nos anos 60. Mas eles escrevem uma longa obra a quatro mãos, né? Na verdade, ela não é bem a quatro mãos. Você tem o economista lá, o Luiz Mendonça, escrevendo um pedaço, e os outros três escrevendo outro pedaço, que basicamente a obra vai dizer por que que é um absurdo você ter a reforma agrária em aspectos religiosos e sociais. E aí eles aproveitam para defender o melhor do atraso, então, em voga, né? Então, como o homem do campo, em situações igualitárias, pode derivar para um anticristianismo, como isso pode derivar para o socialismo, como a questão, como você não vai ser produtivo, porque você precisa sempre dos chefes, você precisa daquela estrutura hierarquizada. E isso é quase umas 200 páginas do livro, e aí o livro vai ter mais umas 100 e mais quase 200, que é a parte econômica, que é um grande amontoado de conceitos ali em defesa do latifúndio. A parte econômica do livro é basicamente para dizer que a única coisa que produz é o latifúndio. Que vamos combinar? Se a gente olhar o discurso hoje do agro é pop, agro é não sei o que, agro é não sei o que lá, é esse texto que tem 70, 60 anos atualizado, né? Então você vê como essas coisas permanecem, como esse discurso é poderoso, né? Ao par disso, o Plínio vai continuar sendo um articulista de jornal, vai lançar livros e vai começar a sua campanha de fazer abaixos assinados, né? De estar naquela movimentação, né? A TFP não é organizadora, apesar do que ficou meio... Virou quase uma lenda urbana que a TFP foi um dos organizadores da marcha da família em defesa da... nem lembro, em defesa da vida, lá, a grande marcha ali pré-golpe.
Marcha da família com Deus pela liberdade.
Muito obrigado.
Olha que nome lindo.
A TFP, apesar da lenda urbana, ela não é uma organizadora dessa marcha. O que que acontece? Ela está organicamente ligada a todos os quadros que estão ali. Então as figuras da TFP estão nessa marcha. Então, e estão em todos os outros movimentos ali de apoio ao golpe, de apoio à derrubada do Jango. Lembrando uma coisa, mesmo a Igreja Católica, que depois do golpe vai se dividir e vai ter figuras absolutamente progressistas, no momento do golpe ela é majoritariamente pro-golpe, né? Mesmo figuras que depois acho que merecem toda a admiração possível pelo que fizeram, como um Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que foi uma figura-chave aqui contra as torturas, de condenação à ditadura, né, de defesa de presos políticos, em 1964, ele também está vendo ali que, opa, não pode virar comunista isso aqui, né? Então, nesse momento, o Plínio ainda está alinhado com o grosso da Igreja Católica no ambiente do golpe. Pós-golpe, o ambiente fica mais confortável ainda para ele, e o que vai se acentuando são as divergências com a hierarquia da Igreja. Mas uma ditadura que ele defende, inclusive no Revolução e Contra-Revolução, numa segunda parte que ele escreve ali nos anos 70, para ele é um ambiente ótimo, porque, né, é o que esses caras pensam mesmo. O Plínio, ele era um defensor do monarquista, ele tem que fazer algum exercício lexical ali para defender um movimento como a ditadura, que gostava de se auto-intitular uma revolução, mas tirando essa pequena ginástica, né, eles estão alinhados, e ele vai continuar alinhado durante todo o período. Ele, inclusive, deixa eu até fazer uma observação, o Plínio, ele tinha uma coisa que, nos seus abaixo-assinados, que ele usava muito. Ele nunca tinha nos seus abaixo-assinados militares, né, e militares do governo, mas ele muitas vezes adorava apontar isso nos seus artigos, que a esposa de tal general, a esposa do brigadeiro, não sei o quê, assinou tal manifesto, tal abaixo-assinado da TFP. E aí, fazendo uma última observação, porque eu me pergunto isso, e é uma questão muito importante, que é como a TFP se sustentava. Então a TFP, em linhas muito breves, ela tinha ali algumas figuras que são riquíssimas e que sempre tiveram por volta da TFP, em volta da TFP, gente que depois foi de construtora, né? Os, os viúvos ali da família real, que até hoje gostam de se achar dinastas ou coisa que o valha, foram da TFP. Então, Bertrand, Luiz, Gastão, todos esses caras eram TFPistas. E a TFP desenvolve um modelo que hoje se usa ainda. Ela vai desenvolver esse modelo ali ao longo dos anos 60, 70, que ainda hoje é muito bem sucedido, e é muito bem sucedido inclusive fora do Brasil, que é das coletas, né, de mandar correspondência para casa das pessoas, depois mandar medalhinha, mandar santinho e pedir ajuda para as obras e pedir ajuda para a defesa da fé, com o discurso um pouquinho atenuado nos seus pedidos de dinheiro, né, para ficar uma coisa quase que benemérita, e isso sustentou a TFP durante muito tempo. E ainda é um manancial de dinheiro para organizações conservadoras mundo afora, principalmente no leste europeu. A coisa de alguns meses saiu na Folha de São Paulo, uma boa reportagem ali em duas partes, falando de como esse modelo ganhou o mundo. Esse modelo criado aqui pelos TFPistas ganhou o mundo e é muito funcional até hoje.
Sim, isso é seguido, inclusive, por muitas, eu não sei como é que eu posso chamar, muitos grupos católicos até hoje fazem a mesma coisa, né, ligados a determinados padres, né, ainda tem essa forma de financiamento. Interessante, Felipe, que você citou aí o Dom Sigor, que eu já tive o prazer de ler uma obra dele, o Catecismo Anticomunista, que eu acho que tem a mesma qualidade literária dos livros de piada do Batoré, sabe? Parece, inclusive, parece. A perspectiva que ele tem do que é marxismo, do que, né? Mas, enfim, para a gente poder fechar, Felipe, assim, você citou várias vezes, e eu acho que você podia fazer agora umas... Na minha profissão, a gente chama de alegações finais, dependendo do processo. O manifesto, o que funcionou como manifesto de fundação da TFP foi esse Revolução e Contra-Revolução, como você tinha dito, né? Então, você fazer um apanhado sobre a perspectiva do que era a Revolução e do que era a Contra-Revolução na perspectiva do Plínio, né? Esse embate do céu contra o inferno que tem reverberação na Terra, né? Porque é isso que ele imagina. E explicar esses conceitos, assim, especificamente na obra do Plínio.
Com todo prazer, porque isso acho que é o ponto central da obra do Plínio. E tem um comentário, inclusive, que ele faz. O Plínio, ele foi um escritor, ele escreveu muito. Você falou do Dom Sigor, eu imaginei exatamente que era essa obra que você ia citar. O Dom Sigor, ele é bem... Ele é bem intratável de ler.
Sim, é muito.
Ele tem uma vantagem, né? Claro, às vezes, por muitas vezes, você quer pegar o que você está lendo e jogar pela janela. Mas o Plínio, de todos esses conservadores, ele tinha um cuidado maior e até uma habilidade literária maior. Então, o texto dele, pelo menos, é fluido. E ele escreveu muito durante a vida, né? Ele no fim, acabou sendo um escritor de profissão. Então é um negócio mais fácil de ler, e com tudo isso que ele escreveu, ele no fim da vida falava o seguinte: de todas as obras dele, que ele retomava, todas ele tinha o... Eu tô até esquecendo a expressão que ele usava, mas quase que uma síndrome de revisor. Todas as obras que ele pegava, ele falava: ah, eu queria mudar alguma coisa, aqui cabia alguma coisa. E a única obra que ele, claro, isso é uma construção dele, né, mas que ele dizia que não tinha por que mudar, ele até fez adições, fez uma nova parte ao livro, né, mas a única obra que ele dizia que não tinha o que adicionar era o Revolução e Contra-Revolução, né? Nas suas partes iniciais ali de 1959. Porque o Revolução e Contra-Revolução, ele é um texto muito rápido mesmo, muito fácil de ler, que condensa a forma como... Que depois, quando você retoma os textos anteriores, você vê, isso já estava na cabeça do Plínio, embora não formulado, né? E isso, obviamente, vai ficar na cabeça dele até a última obra que escreve. O Plínio, como eu já falei para vocês, ele é um mariano, conservador, altamente eurocêntrico, né? Dizer que o Plínio só enxerga que o homem branco, heterossexual, é o único possível, é até chover no molhado, evidente que ele só enxerga isso. Para ele, qualquer... embora ele não explicite que ele enxerga outras raças, ele fala em raças, inclusive, como menos desenvolvidas por questões biológicas, ele põe que outras raças são menos desenvolvidas, exatamente porque não tiveram esse contato ali com o cristianismo, não tiveram essa época de ouro cristã. Então, orientais são menos desenvolvidos, negros, africanos são menos desenvolvidos, e mulheres, evidente, LGBTQIAs, isso para ele obviamente não estaria nem no vocabulário, mas mulheres, a não ser como doença, né? Mulheres também estão abaixo dos homens, estão postas ali numa posição de santidade, numa posição de zelo pelo lar, mas numa posição de subserviência inapelável, porque essa para ele é a ordem natural das coisas, né? O marido tem ascendência sobre a mulher e os filhos, né? O mais velho tem ascendência em cima do mais novo. A mesma coisa se dá para o religioso. religioso frente ao leigo, né? Essa é uma espécie de ordem natural das coisas para o Plínio, né? E no Revolução e Contra-Revolução, ele vai traçar uma história do Ocidente, como o Marx brincava da história universal da França. O Plínio, ele vai fazer uma história universal do Ocidente, porque para ele é só o que existe, né? E nessa história universal do Ocidente, ele vai dizer que a humanidade ali tinha alcançado o seu ponto máximo no medievo, porque foi o momento onde você teve maior conexão entre Deus, né, e o homem. Maior conexão, e isso, obviamente, mediado pela igreja. Mas, como Satanás sempre está na Terra, esse processo começa a ser solapado, esse mundo, né, medieval, feudal, dividido em ordens, começa a ser solapado por um processo que ele chama de revolução. Ele genericamente chama de a revolução. Ele tem três ondas. Mais para o fim da vida, o Plínio até vai enxergar uma quarta onda. Mas o processo da revolução, que é contínuo, tem três ondas. O primeiro é aquilo que ele chama de, aspas, a pseudo-reforma, né? Ela implantou o espírito da dúvida, o liberalismo religioso e o igualitarismo eclesiástico, né? Em medidas variáveis, né? E deu origem a várias seitas. Aqui um ponto. Para Plínio só existe uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Todo o resto, né, é, na melhor das hipóteses, seita, né, se tiver ali ligado a algum princípio cristão. O resto, né, qualquer religião de matriz africana, por exemplo, está bem abaixo disso, inclusive. Então, essa pseudo-reforma, que é a reforma protestante, é o que o Plínio entende como a primeira onda da Revolução. A segunda, o segundo momento da Revolução, foi a Revolução Francesa, que, de novo, aspas, foi o triunfo do igualitarismo em dois campos. No campo religioso, sob a forma do ateísmo, especiosamente rotulado de laicismo. E na esfera política, pela falsa máxima de que toda desigualdade é uma injustiça, toda autoridade é um perigo, e a liberdade, o bem supremo. Fecha aspas. Eu adoro essa definição dele, porque ela é muito, muito claro de tudo aquilo que o Plínio desprezava. Então, assim, a autoridade tem que ser mantida, né? A liberdade não é bem. É muito legal que ele defende vários princípios liberais, como os bons liberais de hoje em dia, sem ter nenhum apreço pela liberdade, né? E desigualdade não é injustiça. Desigualdade é intrínseco ao mundo. Desigualdade é necessário. Desigualdade é a ordem criada por Deus para a sua criação. E o terceiro momento dessa revolução vai se dar ali a partir de 17, com a Revolução Russa, né? Quando ele fala que se implanta, aspas, o comunismo, que é a transposição destas máximas, né? O laicismo, o ateísmo, a igualdade, para o campo social e econômico. Então, o Plínio, fecha aspas, ele está dizendo que com a Revolução Comunista, com a Revolução Russa de 17, não bastava mais se propor igualdade no campo jurídico, né? Não bastava mais se propor igualdade dentro da hierarquia católica, por exemplo. Se queria abolir a hierarquia católica e se queria abolir a desigualdade, inclusive no campo material. Por isso mesmo, ele vai dizer que a revolução, ela é progressiva, ou seja, cada etapa é qualitativamente pior, né, do que a etapa anterior. Feito isso, feito esse quadro, e ali nos anos 70, o Plínio vai dizer que talvez a gente tivesse numa quarta etapa da Revolução, que era todos esses princípios aplicados ao campo dos costumes. Ele não desenvolve muito isso, mas num artigo ele chega a falar que o mal da nossa época era o marcusianismo. Que é como ele lê ali aquele espírito, digamos assim, do pós-68. Mas, canonicamente, essas são as três fases da Revolução. Frente a tudo isso, o que que o Plínio entendia que era o dever de qualquer... Primeiro assim, ele entendia que o dever de qualquer cristão era ser conciliador, era ser conservador. Sendo qualquer cristão conservador, o que que ele entendia que era o dever desses conservadores? Era militar por uma contra-revolução. Ou seja, era militar pela restauração daquela ordem medieval. Era militar pela instituição, era primeiro fazer o combate ali pela igreja, que aparece nesse primeiro momento como um combate nos moldes daquilo que eu falei ali do em defesa da ação católica, e depois, quando ele tem a desavença com a hierarquia da igreja, vai ser um combate pelo próprio controle da igreja, mas isso é algo que a gente vai ver muito mais nos seus discípulos do que no próprio pensamento do Plínio, né? Então, você tinha que atuar na sociedade para fazer a revolução regredir. Então, para reinstituir o primado dos religiosos, para ter uma ordem jurídica, né, que não fosse igualitária, e obviamente para que nunca, mas nunca mesmo, você falasse em qualquer espécie de igualitarismo econômico, porque isso era o fim do mundo, isso era o comunismo, e obviamente para ele o comunismo é a pior forma social que pode existir. É mais ou menos isso que é a contra-revolução ali para o Plínio.
Perfeito, Felipe, perfeito.
Não sei, espero que tenha ficado claro.
Ficou demais. Não, entrevista muito boa, gostei. Não,
cara,
muito.
Que legal.
Ficou muito bom, muito bom. Mas então é isso. Agradecer aí, o Ian, você agradece também, liga esse microfone. Agradecer o convidado, né, o Felipe, por ter aparecido aqui, prestigiado o nosso podcast. E também o público, quem ficou até agora, né, ouvindo as nossas... Eu não sei como é que a gente pode chamar isso, é de heresia? Heresia, né?
nossa pregação aqui.
a pregação, pregação pela contra. Melhor, pela revolução, né?
Exatamente.
Pela revolução. Que é o errado. É o errado, viu, público? Mas, Felipe, obrigado. Viu?
Cara, eu agradeço demais, foi um prazer. Aliás, desculpem a desmarcar ali, em cima da hora da outra vez, esses problemas. Foram duas vezes, na verdade. Um acidente de carro.
Não, que é isso?
E uma pequena corrida ao PS. Mas eu tô muito feliz de gravar com vocês. Como eu falei, eu não conhecia podcast quando o Ian entrou em contato. Fui procurar, o material de vocês é fabuloso e eu fico muito honrado de participar aqui com vocês e vou continuar como ouvinte, cara.
Isso, a gente fica muito feliz. E agradecer aqui ao ausente Gabriel também, que é quem edita todos os nossos episódios, viu, Gabriel? Quando você ouvir isso, e público também, vocês dão uma moral pra ele.
Gabriel, obrigado, você vai ter um trabalhinho aí, porque, né, eu falo demais às vezes, mas espero que...
Nada.
Tá bom.
Não, a gente gosta do convidado que fala mesmo. Tá ótimo então, Felipe.
Meus caros, grande abraço pra vocês e quando precisarem, estou por aqui.
É isso, valeu. A gente também.
Abraço, tchau, tchau.
Abraço, tchau.
Esse foi o nosso episódio de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.